MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
A área que mais leva pessoas a procurarem atendimento com os promotores de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná é o direito de família. De março de 2017 a março deste ano, 41.602 pessoas buscaram a instituição com dúvidas nessa área de direito de família. Isso representa um de cada três atendimentos feitos pelos promotores de justiça nesse período. E entre esses atendimentos, a principal demanda está relacionada a alimentos, ou seja, a pensão alimentícia. Para falar sobre esse tema, nós recebemos no programa MP no Rádio de hoje a promotora de justiça Vivian Patrícia Fortunato, que atua na 8ª Vara de Família em Curitiba. Doutora Vivian, como o Ministério Público do Paraná trata de questões ligadas à pensão alimentícia? As pessoas podem procurar a Promotoria de Justiça para tratar desse tema?
Bom, as questões ligadas à pensão alimentícia são tratadas com muita atenção e cuidado pelo Ministério Público, pois dizem respeito à dignidade do indivíduo. Muitas vezes a pensão alimentícia é a única forma que a pessoa tem de manter a própria sobrevivência. A população sempre pode procurar o promotor da sua comarca para resolver qualquer dúvida a respeito de pensão alimentícia. Também, se houver um consenso entre as partes, pode ser tentado um acordo na presença do promotor, e esse acordo pode ser posteriormente executado, caso haja descumprimento, e deve procurar sempre um advogado para ingressar com ação nas comarcas quando ele tem essa possibilidade ou quando tem a defensoria pública. Quando não há a defensoria pública na comarca, nem advogado, não tem a pessoa outra condição, ela pode, em alguns casos, o Ministério Público pode entrar com ação de alimentos, mas não é para todas as pessoas.
E isso necessariamente tem que ser uma ação judicial ou pode ser feito simplesmente um acordo entre as partes?
Pode ser feito um acordo na presença do promotor. Se esse acordo for submetido à homologação do juiz, ele passa a ser um título judicial, pode ser executado inclusive quanto rito de prisão. Se ele não for homologado, ele pode ser executado, mas aí não mais com prisão, né?
E quem é que tem direito a receber a pensão alimentícia? Em que caso se aplica a pensão alimentícia?
Existem dois tipos de pensão alimentícia. A pensão alimentícia decorrente do poder familiar, ou seja, dos pais em relação aos filhos. Enquanto persistir a menoridade dos filhos, os pais são obrigados a sustentá-los. A partir do momento que o filho faz 18 anos, isso não quer dizer que o pai se eximiu dessa responsabilidade. Surge a responsabilidade decorrente do parentesco e da solidariedade. Qualquer parente pode pedir alimentos para prover a própria subsistência. A diferença é que o dever de alimentos que os pais têm em relação aos filhos, eles têm que proporcionar tudo que os filhos necessitam. E quando a questão refere-se à solidariedade familiar, ou seja, os alimentos que qualquer parente pode pedir, é aquele necessário para a sobrevivência. Uhum. Uma sobrevivência digna, digamos assim.
Provavelmente o caso mais comum deve ser de casais que se separam e ambos, né, pai e mãe, têm que contribuir financeiramente para a manutenção do filho, certo? Mas isso se aplica também não só a filhos, não é? Por exemplo, um pai idoso pode pedir alimentos para o filho?
Pode pedir alimentos para o filho. Um avô pode pedir alimentos também para o neto, se ele estiver numa situação melhor. Por exemplo, se o pai já morreu e o neto já trabalha, o avô pode pedir pensão para esse neto também.
O neto pode pedir para o avô também?
O neto para o avô também.
E no caso de irmãos também é possível?
Se não há outra pessoa que venha antes, por exemplo, se os pais já são falecidos e o irmão necessita, ele pode pedir para o irmão também.
Ah, isso é muito interessante. Então, o parentesco cria esse vínculo.
Ele cria um vínculo de solidariedade, né? Ele cria uma obrigação de alimentos. Só que esses alimentos, assim, você só vai pagar se você realmente tiver condição, tiver disponibilidade e se a pessoa realmente provar que precisa. Não é uma coisa tão certa, assim.
Sim. Isso o juiz vai analisar para decidir?
Vai analisar caso a caso.
Existe um tempo pré-determinado para pagamento de pensão? Ela dura um prazo definido?
Não, dura enquanto durar a necessidade.
Então, num caso, por exemplo, em que o juiz estabeleça que uma pessoa tem que pagar pensão para outra, com o passar do tempo, o pagador pode alegar que não tem mais condições de pagar ou que a pessoa que recebe não precisa mais?
Aí ela entra com uma revisional. E daí ela pode diminuir esse valor ou até mesmo uma exoneratória para acabar com essa pensão.
Perfeito. E quem recebe também pode pedir a revisão para aumentar a pensão, se for o caso? Por exemplo, se o pagador ganhou na loteria.
É, aí porque se, geralmente a comprovada a necessidade de mais, né, ela vai poder pedir mais.
Ah, portanto, está bem claro que tudo está ligado às necessidades básicas da pessoa que recebe.
A necessidade básica da pessoa, não é porque o outro ganhou na loteria que ela vai pedir R$1 milhão, né?
E no caso de separação, os ex-cônjuges também têm a obrigação de pagar pensão um para o outro? Como é que funciona?
Quando um for dependente do outro, né, aí pode surgir essa obrigação. Às vezes, em alguns casos de pessoas mais velhas, né, que ficaram casadas muito tempo e nunca se inseriram no mercado de trabalho, tem uma dificuldade, uma falta de qualificação, o outro cônjuge tem o dever de prestar alimentos.
Certo. Provavelmente o mais comum é o caso do marido provedor e da mulher dona de casa, não é? A mulher que nunca teve profissão e sempre cuidou da casa.
Mas se de repente essa mulher começa a desenvolver uma atividade, o marido pode vir e dizer, olha, ela não precisa mais. E daí ela vai ter que provar que aquilo que ela ganha não é suficiente para prover as necessidades dela.
Ah, e pode acontecer o contrário também? Da mulher que trabalha e ganha e o marido pede pensão?
Com certeza. É, o direito é recíproco, tanto para o marido, para a mulher, quanto a mulher para o marido.
Certo. Bom, tradicionalmente, na estrutura familiar antiga, havia muito isso do homem provedor e da mulher dona de casa.
Mas está mudando. A gente já tem casos que o marido entra com pedido de pensão contra a esposa.
Doutora Vivian, como é estipulado o valor da pensão alimentícia?
O valor da pensão alimentícia, ele é calculado de acordo com um trinômio. É a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem tem que pagar e a proporcionalidade quando existem mais obrigados da mesma classe. Por exemplo, no caso dos filhos, é o pai e a mãe. Então, assim, vamos apurar as necessidades do filho, a possibilidade de cada um deles, e daí é determinado quanto cada um vai ter que contribuir, por exemplo. Não quer dizer que a necessidade do filho seja dividida meio a meio entre pai e mãe. Quem ganha mais, paga mais.
Ah, isso é bem interessante. Então, cada um colabora na proporção do seu rendimento.
Exatamente.
E sempre levando em conta a necessidade do filho.
Isso.
No caso de um filho, quais são as necessidades que precisam ser providas por uma pensão?
São inúmeras, porque as pessoas geralmente pensam só na escola e na comida. Não, mas tem a educação, tem a alimentação, tem a moradia, tem os serviços básicos, água, luz, telefone, transporte, lazer, que também é um direito fundamental da criança. A própria estrutura da casa, né? Tem que ter, atender todas as necessidades da criança. Hoje em dia, você tem que ter um serviço de internet, tem que ter um monte de coisas que fazem a necessidade de qualquer ser humano. São todas essas necessidades. E às vezes o pai fala, mas eu pago sozinho. Ele paga R$800 e só a escola é 1.100. Mas ele acha que ele supre todas as necessidades do filho. Não é. Existe um conjunto de necessidades que tem que ser atendidas.
E no caso de uma separação em que a guarda é unilateral, por exemplo, o filho mora com a mãe, entra nessa conta aquilo que a mãe já provê na casa? Por exemplo, a mãe paga a internet, compra comida, isso já é considerado parte da obrigação dela com o filho?
Sim, ela já está contribuindo, né? É feito todo um levantamento de todas essas necessidades e ver o que ela contribui, porque na verdade, assim, se a mãe já provê um serviço de internet e, por exemplo, mora ela e a criança na casa, presume-se que 50% desse seja da criança. Desses 50%, metade, no caso, hipoteticamente, seria a responsabilidade da mãe e metade do pai. Então, entraria na necessidade da criança um valor reduzido que também teria que ser suprido pelos alimentos.
Certo. E o que acontece quando um deles não tem condições de pagar? Por exemplo, no caso do filho, se o pai ou a mãe não tem condições de pagar a pensão.
Então, ultimamente isso tem acontecido bastante, né? Que às vezes um só fica responsável por tudo, mas ele fica responsável naquele momento, porque assim que trocar, que mudar a possibilidade daquele, por exemplo, ele conseguir um emprego, ele vai voltar a pagar e vai ser feito redimensionamento da despesa novamente.
Perfeito. E se a pessoa tem condições de pagar, isso foi estabelecido pelo juiz que ela deve pagar, mas ela não paga, existe uma punição? O que é que acontece nesses casos?
Existem dois tipos de execução de alimentos. Uma é pelo rito de prisão, que são os alimentos mais urgentes, esses que são vencidos de 3 meses anteriores à data da interposição da ação. até a data do pagamento. Todo mundo acha, são só os 3 últimos meses. Não, são os 3 anteriores a pessoa entrar com a execução e todos os outros que se vencerem depois. A pessoa que não paga, ela pode ser presa de 30 a 90 dias. Ela pode ter esse débito executado, vai ficar com, como as pessoas comumente chamam, de nome sujo, né? E ela ainda vai continuar devendo. Ou seja, se ela tiver qualquer coisa no nome dela, pode perder esse bem para quitar essa dívida. Mesmo já tendo ficado preso, tendo ficado com o nome sujo. Ultimamente, existem julgados onde já está sendo suspenso o direito de dirigir, inclusive, da pessoa. Complica bem a vida da pessoa a execução.
Aí houve uma mudança recente na legislação que a tornou um pouquinho mais rigorosa, não é?
Bem mais rigorosa, porque às vezes as pessoas achavam que só a prisão, elas ficavam, eu fico lá preso 30 dias, depois eu saio e não devo mais. Mas não é isso, continua devendo e tem uma série de punições. Se o débito já é anterior, muito antigo, digamos, o cara não paga há 5 anos, a pessoa pode executar da mesma forma. E daí essa execução vai ser pelo rito de penhora. Então, mesmo que ele diga que não tenha nada, serão feitas buscas para descobrir se ele tem um imóvel, se ele tem um carro, se ele tem conta bancária. Pode ser bloqueado a conta bancária dele, se ele tiver alguma poupança, alguma coisa, um dinheiro em conta. O juiz pode fazer essa pesquisa e bloquear.
E na prática, doutor, acontece muito prisão de não pagador de pensão alimentícia?
Muito. Eu acho que é o que mais prende, viu? A gente prende, assim, muita gente toda semana.
Nossa, então a pessoa tem que pagar mesmo, né?
E é engraçado, porque a pessoa não paga, não paga, na hora que ela vai presa, assim, dá 5 horas,
dinheiro.
Surge o dinheiro.
A doutora falou sobre dívidas antigas. Existe algum prazo para fazer a cobrança?
Não, não existe. A dívida de pensão alimentícia só começa a correr a prescrição quando o filho fica maior de idade. Então, assim, se existe um título lá, que quando a criança tinha 8 meses, a mãe nunca executou, mas lá com 17 anos o rapaz resolve executar tudo, ele pode. Não existe prescrição.
Perfeito, perfeito. E no caso do filho que atinge a maioridade, o próprio filho, então, pode pedir o pagamento?
Pode. Pode porque era um direito dele, que a mãe não exerceu, mas aí ele, em nome próprio, quando ele faz os 8 anos, ele pode pedir.
Nossa, esse é um dado muito interessante. Porque pode acontecer, por exemplo, que a mãe tem alguma dificuldade ou por alguma razão de relacionamento, ela prefira não cobrar alguns meses de pensão que não foram pagos, mas o filho, então, completando 18 anos, pode resgatar isso e cobrar judicialmente?
Pode.
Ah, isso é muito interessante, hein? É importante para que as pessoas fiquem ligadas.
É.
Na prática do dia a dia, a pensão alimentícia é o tema que mais aparece na vara da família?
É o que mais aparece. Não só a fixação, como a revisão e principalmente a execução.
Bom, fica aqui então a lembrança de que o filho é permanente, o filho é para sempre. E é obrigação de ambos os pais, independentemente de qualquer separação.
Sim.
Doutora Vívia, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E nós aproveitamos para lembrar que o Ministério Público do Paraná tem uma página especial na internet com vários esclarecimentos sobre direito de família. O endereço é, anote aí, www.site.mppr.mp.br/direito de família. Site escrito lá como em inglês, né? S-I-T-E. Vou repetir o endereço. www.site.mppr.mp.br/direito de família. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.